O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determinou a abertura de inquérito no Superior Tribunal de Justiça para apurar eventual omissão tanto do governador do Amazonas quanto do prefeito de Manaus nessa crise que levou ao colapso do sistema de saúde, especialmente no que diz respeito ao fornecimento de oxigênio para os pacientes com Covid-19. O procurador afirmou que levou em consideração, inclusive, o entendimento do Supremo, do STF, de que cabe tanto à União, isso é importante, tanto à União quanto aos estados e municípios atuarem em conjunto no combate à pandemia. Quer dizer, cada parte diz que fez o possível e tem feito o possível, mas a gente tem visto a situação. A Procuradoria deu também 15 dias de prazo para o ministro da Saúde, general da Ativa, Eduardo Pazuello, explicar por que não agiu para garantir o fornecimento de oxigênio aos hospitais de Manaus antes. Né? Mesmo tendo sido avisado por diversas vezes, com pelo menos 4 dias de antecedência, desse problema crítico de escassez do insumo. Então, de quem é a responsabilização? É uma responsabilidade dividida? Bem, a gente vai conversar sobre o assunto com a professora Deise Ventura. Ela é coordenadora do doutorado em Saúde Global e Sustentabilidade da Faculdade de Saúde Pública da USP. Ela é editora, inclusive, do Boletim Direitos na Pandemia, que a gente tem trazido os detalhes para você aqui ao longo da nossa programação. Apresentamos todos os boletins no ano passado, inclusive tem mais um aí que em breve vamos trazer os detalhes para você. Professora Deise, bom dia, bem-vinda ao jornal.
Bom dia, Roxane, a ti e a todos que nos escutam.
Professora, é uma questão de crise humanitária também, né? Crise de saúde, crise humanitária, direitos humanos, né? Dar às pessoas um mínimo de condição para a saúde é um direito e um dever do Estado. Direito do cidadão, dever do Estado. Situação de Manaus crítica e que a gente fica se perguntando se poderia ter sido evitada. Certamente que sim. Mas por quem? Essa responsabilidade é dividida? Eu gostaria de ouvir uma análise sua sobre essa questão.
Roxane, eu acho que nós vimos nos últimos dias, diante do que ocorreu em Manaus, o quanto a omissão ou a ação propositada dos nossos governantes pode fazer com que nós tenhamos a nossa vida ceifada mais cedo e de uma forma indigna. Esse bordão que se generalizou no Brasil ano passado, que é de uma decadência moral inquietante, essa repetição incessante de que todos nós, afinal, vamos morrer um dia e que, infelizmente, as pessoas morrem, ou seja, essa banalização da morte diante de uma pandemia, espero que se encerre com as imagens que nós vimos. Porque as pessoas que morreram em Manaus não precisavam morrer, o oxigênio é uma providência elementar, não é uma providência de alta complexidade, e quantos milhares de pessoas no mundo se salvaram porque tiveram acesso ao oxigênio. Que isso aconteça no Brasil, num país que tem um sistema público de saúde de referência mundial, é absolutamente inaceitável. Não é? Então, tu falaste, é uma questão de direito, sem dúvida, mas eu acho que Manaus mostrou o que nós estamos dizendo há muito tempo, que a ausência de controle da pandemia no nosso território vai sobrecarregar o sistema de saúde. E que nós não estamos só falando dos casos graves que necessitam de unidade de tratamento intensivo, nós estamos falando também dos casos mais leves e nós estamos falando também de qualquer outro problema de saúde. Quando o sistema está sobrecarregado, muitas pessoas vão morrer na hora errada, né? Se é que existe uma hora certa, né? É algo realmente infame esse argumento de que todos nós vamos morrer um dia. Todas as pessoas que morreram por falta de oxigênio poderiam ter a continuidade da sua vida e grande parte delas uma recuperação plena, né? Quanto à responsabilidade, especificamente por isso, não há nenhuma dúvida na Constituição Brasileira, artigos 24 e 23, mais especificamente, o 24 gerou toda essa polêmica, quem poderia legislar em matéria de saúde, a STF se pronunciou, o Supremo Tribunal Federal se pronunciou claramente no sentido de que a competência normativa, a competência para ditar normas sobre a pandemia pertence aos 3 entes federativos, mas também tem o artigo 23 que vai dizer uma competência comum, é uma competência de todos, proteger a saúde da população, né? Então, a tua pergunta, tem uma resposta bem simples. A responsabilidade é dos entes federativos. O presidente da República, mais uma vez, mente descaradamente que ele foi proibido pelo STF de agir, muito ao contrário. Diversos acordos, diversas liminares também do Supremo Tribunal Federal do ano passado cobraram do governo federal as suas responsabilidades, porque o governo federal, Roxane, por força de uma vasta e consolidada legislação do Sistema Único de Saúde, ele é o coordenador do Sistema Único de Saúde. Ele é a cabeça do SUS, embora, considerando as características desse governo, a gente poderia dizer que o SUS está mal, né? Está acéfalo praticamente, se é essa a nossa cabeça. Mas usando essa metáfora antropomórfica, esse é o sentido. O Ministério da Saúde tem a competência de coordenar. Então é surpreendente que essa ação do procurador vise particularmente o governador e o prefeito e pegue leve com o governo federal, que tem uma responsabilidade enorme, inclusive por circunstâncias que são específicas nesse episódio aí de Manaus.
Portanto, na sua análise, os diferentes níveis devem ser responsabilizados. Porque a gente viu muito o argumento, não sei se foi do prefeito ou foi do governador, de que Manaus é uma cidade isolada, mas tudo isso não é novidade também para as autoridades locais, né? Quer dizer, então o processo deveria ter começado com certa antecedência. Manaus teve um problema na primeira onda, no início da pandemia, nós vimos a situação. Exatamente pior aconteceu, né? Não exatamente igual, infelizmente pior do que no início da pandemia está acontecendo agora. Então, também agora com relação às autoridades locais, tudo isso poderia ter sido previsto, porque é um escândalo você ver os familiares tendo que carregar cilindro de oxigênio. Quer dizer, só é autorizada a internação se a família chega com cilindro de oxigênio. Quer dizer, é uma coisa impensável, né? Repercussão aqui dentro, preocupação da população em outros estados e a repercussão fora também tem sido muito grande. O Brasil não precisaria estar passando por essa situação. Nenhum estado poderia estar diante da dimensão desse país e das condições que tem para atender, não é?
Com certeza, Rosane. E Manaus será um caso paradigmático no mundo. Uhum. Pode ter certeza que a própria OMS já se manifestou especificamente, sim, sobre o caso de Manaus. Essas imagens envergonharam o nome do Brasil no mundo inteiro. Manaus é um exemplo, pela segunda vez, é um exemplo das disfunções que podem acontecer durante uma pandemia com alto custo em vidas e também um alto custo econômico, porque gerar sobrecarga do sistema de saúde também é um enorme dano à economia. Agora, veja, Roxane, o que eu acho que é muito importante, sim, esclarecer para as nossas e para os nossos ouvintes é que no primeiro episódio, o primeiro colapso do sistema de saúde em Manaus, ele serviu como um alerta no ano passado para os governadores, para os demais governadores e prefeitos. Ou seja, aquilo que aconteceu em Manaus fez com que o discurso negacionista fosse abandonado pela ampla maioria dos gestores locais, porque viram que o que nós estávamos vendo podia acontecer. No ano passado, muitas pessoas morreram na rua a caminho do socorro no sistema de saúde e não conseguiram acesso às unidades de saúde. Houve uma sobrecarga, inclusive, do sistema funerário. Aquilo assustou muitos gestores no Brasil, que passaram a desconfiar da retórica e da prática do governo federal. Aí tu imaginarias, não, se foi o grande exemplo do colapso, é claro que lá nunca mais aconteceria. Pois aconteceu, Roxane. E mais, nós falamos na tua pergunta anterior sobre a responsabilidade dos governos. Mas há uma responsabilidade muito grande da sociedade de Manaus, da sociedade brasileira no seu conjunto, porque no dia 23 de dezembro, por meio de um decreto, o governador do Amazonas determinou a suspensão das atividades não essenciais, sim, do Amazonas. A partir do decreto da suspensão das atividades não essenciais, que é o que a gente sabe que funciona, a gente sabe que funciona. Nós vimos que isso funcionou no Brasil. Isso não, obviamente, não erradica a doença, mas isso evita a sobrecarga do sistema de saúde, onde todos vão morrer, de Covid ou de qualquer outra coisa, porque não tem acesso à assistência. Mas o governador toma a medida que deve tomar, porque está vendo a situação epidemiológica, e o que acontece? Um movimento organizado por políticos contra, bolsonaristas, né? Exatamente, por empresários bolsonaristas, e eu estou dizendo bolsonaristas, porque basta entrar nas redes sociais, claro que muitos estão apagando, inclusive parlamentares apagando seus posts da época, né? Mas isso foi comemorado, eu lembro de um bordão especificamente, primeiro Búzios, agora Manaus, é o levante do povo, é a insurreição popular, ou seja, as pessoas foram, durante todo o ano passado, os brasileiros foram incitados contra as recomendações sanitárias e contra as autoridades sanitárias. O governador teve que recuar, teve manifestação de rua, nós temos imagens aí das pessoas aglomeradas, protestando contra o que eles chamam de fecha tudo, e que eles chamam de totalitarismo autoritário. É um delírio absoluto, né? E aí o que acontece? O governador volta atrás. Bom, a seguir, o Tribunal de Justiça do Amazonas, no dia 4 de janeiro, faz com que o governador retome o decreto, ou seja, é a Justiça, o Poder Judiciário do Amazonas, que determina que haja a suspensão das atividades não essenciais diante do aumento dos casos. Só que quando isso sobrevém no dia 4 de janeiro, já é tarde demais, né, Rosane? Já é tarde demais. Nós já sabemos quantos dias, ou pelo menos temos uma expectativa de quantos dias nós teremos, do ponto de vista epidemiológico, para constatar o estrago da ausência das providências necessárias. Isso foi encorajado pelo presidente da República, que se opõe de forma ferrenha às medidas de restrição de circulação, às medidas quarentenárias, ao uso de máscaras, né? E concluindo essa minha resposta para ti, a sociedade é responsável pelo seguinte: nós, no ano passado, tivemos muitas pessoas de boa vontade, com a melhor das intenções, que acreditaram em tratamentos como a cloroquina, ivermectina e outros que estão circulando aí, até em vitaminas, jujuba, benzedura. Cada pessoa tem o direito de acreditar no que quiser, né? Só que, ao longo dos meses, ficou evidenciado, inclusive um dos médicos que é uma referência, principalmente na obsessão do governo, que é a cloroquina, um médico francês que hoje está sendo processado, como deve ser, né, como deve acontecer com quem pratica o charlatanismo, hoje está sendo processado, né, até ele já reconheceu agora nos últimos dias a imprecisão dos seus estudos. Então, no início, é normal que as pessoas acreditem e tentem buscar um tratamento precoce ou qualquer tratamento para uma doença que aflige, sim, o mundo. Mas do segundo semestre para cá, já se sabia, né? Os estudos já comprovam. Todos os países abandonaram isso. O Brasil é o último que passa vergonha. Né? Não, exato, o Brasil está passando vergonha. As pessoas ainda insistem nisso. Ontem foi extraordinária a deliberação da Anvisa, em que todos os diretores afirmaram claramente que não existe tratamento precoce para a Covid-19. Então, a responsabilidade do governo federal, no caso de Manaus, ela se dimensiona de duas formas. Uma é não ter prestado assistência, porque foi avisado e muitas vezes foi pedido o oxigênio que era necessário. E segundo, porque quando Manaus pede socorro, o ministro da Saúde organiza uma missão pró-cloroquina, que vai a Manaus para distribuir cloroquina. Ele faz a estreia de um aplicativo que ajudaria os médicos na resposta à pandemia, e o que a gente encontra nesse aplicativo é a recomendação de medicamentos sem eficácia comprovada. Então, tendo se construir... E ele chegou a dizer isso, essa aberração, ele chegou a dizer que a catástrofe em Manaus se deve a não ter usado precocemente a cloroquina. Então, essa mentira, essa repetição de que
um preço
existe tratamento precoce... E encoraja, Roxane, o ponto é esse. O ministro Mandetta diz isso no livro dele, né? No livro que ele publicou, Um Paciente Chamado Brasil, ele conta um momento, ele conta em detalhes o momento em que o presidente deixou de ouvi-lo e passou a ouvir o que ele queria ouvir. Ele foi cercado desses médicos bolsonaristas que começaram a convencê-lo de que haveria imunidade de rebanho, que não haveria um número grande de casos de óbito e, principalmente, que a cloroquina funcionaria. Ele caiu nessa ilusão e não teve honestidade, competência para mudar sua posição, como tantos outros governantes tiveram e abandonaram completamente essa canoa furada. Ele continua,
professora,
insistindo.
Deja, sem dúvida. Agora, para a gente concluir e voltando à questão da justiça, fico me perguntando, é a minha pergunta final. Nós vamos continuar de liminares em liminares do Supremo, obrigando, dando 48 horas, 15 dias, 10 dias para uma resposta das autoridades? Quer dizer, alguma possibilidade das autoridades no Brasil serem responsabilizadas sobre ou informações falsas ou falta de ação no caso da pandemia? Qual é a sua resposta final?
Nós temos todos os instrumentos jurídicos para responsabilizar as pessoas que praticaram crimes contra a saúde pública, crimes de responsabilidade, e do ponto de vista internacional também existe uma possibilidade tanto da responsabilização do Estado no âmbito do sistema interamericano de direitos humanos, como as diversas comunicações, nós já conversamos sobre isso, né, conversei contigo com o nosso boletim número 4, que tratou do assunto. Existem comunicações e vão se multiplicar as comunicações do Tribunal Penal Internacional. Mas o direito brasileiro tem todos os instrumentos. Nós temos as normas e nós temos as instituições para que os responsáveis sejam processados e julgados. Se eles não forem, aí nós não podemos mais afirmar que as instituições estão funcionando como muita gente está dizendo. Os instrumentos estão todos aí. Agora, nós sabemos que a justiça é extremamente permeável à pressão popular. Ah, e eu nem falo nos processos do Congresso Nacional por crime de responsabilidade, que também se avolumam, uhum. E que o próprio presidente da Câmara, o atual presidente da Câmara, disse que a sociedade precisa pressionar, né? Como se ele atribuísse a nós uma responsabilidade que é dele. Em todo caso, a sociedade não pode se ocultar. E eu também concluo te dizendo isso, Roxane. Não podemos continuar. Isso não pode continuar. Algo precisa ser feito. Não é possível que o Ministério da Saúde dissemine informação falsa. Até o Twitter faz já essa advertência a postagens do Ministério da Saúde. Não é possível que o povo brasileiro continue sendo iludido de que com um medicamento que não tem eficácia, ele terá um caso mais leve ou não terá um caso e siga se expondo ao vírus da forma como está se expondo. Nós estamos realmente mergulhando no crime contra a humanidade, mergulhando na infâmia. Isso não pode continuar e a vacinação é uma notícia maravilhosa, mas nós tememos que, com a ideia da vacina, as pessoas relaxem as medidas de proteção, ainda mais porque elas são incitadas por autoridades federais ao relaxamento dessas medidas. Algo precisa ser feito porque o número de mortes e o número de casos no Brasil vai constituir uma infâmia que vai manchar a história do país para todo sempre.
Professora Desventura, da Faculdade de Saúde Pública, do Boletim Direitos na Pandemia, muito obrigado por sua contribuição, professora.
Obrigada a ti, um ótimo dia para todos vocês aí da rádio.